Boa noite, galera.
Aê, garoto.
Ei.
Boa noite.
Alô?
Ai, tá ficando bonito, fácil. Tudo bem?
Tudo bem? Uma boa.
Gostei do seu visualzinho.
Gostou?
Ah, lindo, lindo.
Não é para esconder a careca, não? Afinal de
Não,
contas.
mas ou o chapéu ou o boné fica bacana.
Mas faz um tipo, né?
Faz, fica bacana, fica bacana. Tudo bem, queridão? Vamos
Mas
lá.
diga.
Só tem uma pergunta nessa live que eu faço quando começa, que é: você lembra quando você me conheceu?
Eu me lembro.
Eu não lembro mais, Márcio.
No estúdio, lá na. Ah, meu Deus do céu. Lá na.
Na Toque?
Estúdio,
Não.
não, ali perto do metrô de Botafogo. Não tinha um estúdio ali no Botafogo?
Tô na Toque.
Toque, exato.
Foi lá que a gente se conheceu, não foi antes, não, Márcio?
Não, foi lá que eu te conheci.
Bom,
Exatamente lá.
isso é 80.
Inclusive Raquel também. Conheci lá.
Né? É 80, 80, final de 80 para 81, alguma coisa assim.
Não me pergunte, que eu não tenho ideia. O negócio de data não é comigo. É,
Bom, já que a gente está
não
falando
é
de
comigo.
estúdio, você que é um rapaz novo que nunca entrou em estúdio, né? Vai entrar pela primeira vez. Vamos dar uma palhinha de como é que eram os estúdios naquela época. Porque você pegou 4 canais, você pegou 8 canais, você pegou 16 canais, você pegou 24 canais, você pegou digital. Então, dá
Peguei.
uma. Fala mais ou
Olha,
menos como é que era aquele clima das gravações.
era muito divertido, inclusive, né?
Não,
Porque
sempre foi.
juntava todo mundo em volta do microfone, né? Tinha uma caixa que jogava o som para você não tinha fone. Era uma caixa, né? Você ouvia e cantava. Aí, para poder fazer coro assim de mais gente, você tinha que cantar afastado do microfone para poder fazer, sabe, várias vezes para ficar parecendo que tinha muita gente cantando. Mas era muito interessante, né? Era legal, era legal.
Eu gostava muito, quer dizer, são técnicos, são partes diferentes, são épocas diferentes, mas era a criatividade da gente que ficava na mesa de som com as fitas rolando para lá e para cá, é que era o grande barato também.
Não. Lá dentro do aquário, eu não tinha a mínima ideia do que estava rolando lá. Eu estou falando lá de cá.
Por isso que eu falei para você falar desse lado, que aí eu falo do lado de cá, que é do lado do aquário para cá. Você fala do aquário para lá. Você lembra da Zurana? Você foi da Zurana?
Exato. Zurana era. Mas Zurana também era assim também. Mas o Zurana já tinha fone. Já botava o fone.
Zurana
Entendeu?
já é mais para cá. Já é mais
É,
para
mas
cá.
eu já tinha fone. Mas eu gravei naquele estúdio, por exemplo, da Philips, que era lá na Avenida
E o Branco?
Rio Branco, exato. A Odeon também era ali. Gravei também na Odeon ali. Depois a capa passou lá para Botafogo.
Uma foi para Botafogo, outra foi para Barra, né? De lá ela foi direto para Barra.
Odeon?
Não,
Não.
Odeon ficou em Botafogo. A Philips.
A Philips, depois virou Polygram, Universal,
Na Barra.
foi mudando de nome,
Não,
foi para
mas foi
Barra.
para Barra. Foi para Barra, ali onde eu morei quando eu trabalhava com Erasmo, ali na Érico Veríssimo.
Inclusive, quando eu passo ali e vejo aquele supermercado no lugar, me dá uma tristeza, porque aquele estúdio era muito bom, era bonito, né? Era bonito, era gostoso de gravar ali.
Aquele prédio da Poligrama era maravilhoso.
Não era? Também acho, também. Ali tem histórias ali, hilárias, né? Muito bom. Muito bom.
Mas vai. Quando juntava o pessoal do coro, Márcio, tu, Flávio Faria, Zé Luiz Magliotti, o Pedrinho, Luna,
Pedrinho.
Regininha.
Regininha. Lucinha.
Regininha, Lucinha, quando juntava essa
É.
galera, cara, não tinha como não ficar sem chorar de rir.
Ficava bom demais, né? Às vezes até Fabiola entrava também.
Mas Fabíola
Fabiola
já é
fez.
mais pra cá, né?
Mas ela participou também.
Sim, Fabíola. Se eu esqueci alguém, dessa época específica, eu acho que não tem mais ninguém, não. Acho que era só vocês.
Não, dessa época não.
Tem mais
Ana
ninguém,
da
não.
minha
Era só essa.
também.
Quem? Quem?
A Ana. Ana Zinger.
Ah, isso Ana é bem Zinger. Depois. Mas pra cá, bem mais pra cá. Já não tinha Flávio, já não estava no Brasil, já, já tinha ido embora. Quando a Ana entrou para vocal, já era outra turma. Já não, era metade, outra turma, o Pedrinho já tinha ido embora para São Paulo. Não era mais a turma que eu estou falando, que era Zé, você, Flavinho, Pedrinho, Luna, Regininha, que era tudo quanto era disco. Se eu ficar aqui falando com onde eu já gravei esse coro, a gente vai passar duas horas e não vai acabar os artistas. A Ivanis.
É verdade. Era bom demais.
Teve a fase Golden Boys, né? Golden Herança, que eles gravavam tudo quanto era vocal.
Aham.
Uh-huh. Aí depois veio essa.
Teve época que a gente gravou junto com os Golden Herança, sabia?
É, eu sei. A gente tem que falar Golden Herança para entender, pessoal. É o Golden Boys e o True Esperança. Que a gente junta tudo. A gente apelidou de Golden Herança, mas eles mesmos.
Atualmente eles se apresentam como Golden Herança.
É, mas naquela época a gente já fazia isso de sacanagem mesmo. O pessoal do Esperança, o Golden Herança, o Golden Boys, era zorra, não era porque era. Eles depois que assumiram o nome, né? Assumiram o nome Golden Herança.
Inclusive fizeram a música. Ótimo.
É essa aí, eu tenho.
Não tem disco. Não, ué, essa música acho que não.
Não, tem sim, no disco das meninas, não tem?
Eu acho que não tem.
True Esperança? Tem sim.
Porque é muito bom. Aquilo é muito bom. A música é muito boa. Muito boa.
No final, nos 2000 e alguma coisa, elas gravaram um disco lá, o True Esperança, as três, Evinha, Marcinha e... Fizeram naquela época um disco que tem Djavan, que tem não sei o quê. Eu acho que o Golden Herança está nesse disco.
Ah, eu vou dar uma paquerada, porque eu tenho os discos todos delas, né? Sou fã. Sim,
mas,
Sou fã mas, e amigo.
Mas eu, se eu não me engano, se não me falha a memória, essa música está lá no primeiro delas.
É muito bom.
Outra coisa que eu queria falar, vamos falar do brother em comum, que a gente trabalhou muitos anos juntos, fizemos muito jingle junto, gravamos disco junto, que é o mestre do vocal, Tavito.
Tavitinho, saudade dele, meu Deus do céu, que talento que aquele menino tinha, né? Meu Deus do céu, aquele homem era muito talentoso, não só fazendo vocal, como compondo. Eu adoro as músicas do Tavito, adoro. Me dá uma saudade de fazer vocal com ele, porque ele era diferente de todo mundo que eu conheço. Todo mundo escreve, arranja, dá passando as vozes. Ele não. Ele pegava o violão e fazia, fulano, isso, tem, tocava. Ah, fulano, tem, ciclano, tem. Não, olha, fulano, toca aquela nota e faz, tem, tá? Você muda ali. O vocal era montado assim.
Aí quando abria, você ficava... Ah! Quando abria o vocal...
E eu aprendi com ele, né? Porque eu conheci o Tavito lá em Belo Horizonte, ele já tinha um quarteto vocal. Eu não me lembro o nome do quarteto, mas ele tinha um quarteto vocal lá. Quando eu conheci ele, ele cismou de me colocar no quarteto, quer dizer, virou um quinteto. Mas como os arranjos já estavam prontos, ele inventou de colocar minha voz. E foi uma loucura, né? Porque já estava pronto o arranjo. Então, ele começou a encaixar minha voz no meio onde estava faltando. Então, a melodia ficava... Era completamente maluco. Eu aprendi na porrada. Aprendi a fazer vocal desse jeito. Aí depois disso fica mais fácil, né? Ficou bem mais fácil.
Não, e aí, mesmo com ele com a carreira artística, mesmo saindo do seu imaginário e seguindo depois, foi para fazer jingle, depois saiu do jingle, voltou a gravar discos e tal. Eu lembro que a gente, pô, o Tavito batia meia-noite na minha casa, falou assim, Savala, acorda. Foi que, pô, acabei de chegar do estúdio, eu falei, então vai voltar, nós temos que gravar uma parada para entregar amanhã às 7 horas da manhã. Aí para poder ganhar tempo, que naquela época você lembra, mesmo para gravar um disco, você chamava músico, você chamava cantores, você chamava coro. Era uma movimentação, às vezes até maior que para um disco. E para um minuto, meio minuto de música, às vezes você quer. E a apurrinhação era a mesma, né? Porque você já tem que agradar o cliente. Então era coisa complicada. Na época era bem complicado.
Exato, exato.
E o Tavito fazia isso assim com maestria, né, bicho? Eu lembro de jingles que viraram músicas, né? Inclusive, que viraram.
Vários viraram música.
Eu gravei vários que tocaram em rádio, não sei o quê, e eram jingles.
Ele fez a segunda parte, mudou a letra e virou música.
Aumentou. Não, às vezes nem muda a letra, não. É só não mantém tudo igual. Tira, às vezes, o nome da marca, às vezes. Mas às vezes também não tira. Às vezes também não tirou, também não. Tipo, o acordo lá que eles fizeram, e segue com a marca mesmo, que se dane. Mas era uma cabeça, né, bicho? Uma criatividade que eu nunca tinha, nunca vi nada parecido assim. Tipo assim, ele escutava, dava. Agora é briefing. Passava um briefing para ele. O briefing, que eu acho lindo isso. Passava, ele lia aquele negócio e falava: bom, vamos lá. Aí pegava o violão. Bom, aí, é assim, você, bateria, eu quero assim, isso aqui foi. Gravando. Peraí, cara, tem que passar som, tem que ligar essas coisas aqui todas. Não, não, vambora, bora. Era tudo assim. E por incrível que pareça, às vezes gravar um jingle dá mais trabalho que gravar uma música inteira, porque quando você começa a fazer, acabou. Quando você começa, acabou.
Diga rapidinho.
Bom, agora eu vou subir a bateria. Bumbo, acabou. Volta. A caixa, acabou. Porque fica em looping aquele treco tocando. Mas era engraçado, eu gostava muito dele. A gente ficou tão amigo que eu lembro que o primeiro disco da Savala Records que eu lancei foi dele. Foi do Tavito. Foi do Zé.
Aquele disco dele é lindo. Aquele vocal de Casa no Campo.
Aquele é mortal. Mim, é a coisa
mais que eu já vi na minha vida.
Aquilo
é muito. É emocionante.
Aquilo ali. O que tem? Eu não ouvi.
Fabíola?
Ah, sim, Fabíola tá. É, eu lembro que não ia entrar no disco, foi na última hora.
Foi. A capela, lindo demais, né?
Não ia. Aí falou: peraí, vamos fazer aqui, vamos pegar isso aqui. E fez o coro ali e gravou de prima e foi embora. Um, dois, três, acabou.
Que coisa linda, e, né?
Tinha Casa no Campo no disco.
Tema dele, em vocal. Ele é muito bonito. Emocionante.
E eu lembro do Zé, que para mim é o grave mais bonito do Brasil, né? Para mim, o Zé é aquele grave que treme chão, né, quando abre a boca. Eu lembro ali que a gravação foi assim de chorar para quem estava gravando, quem estava no aquário do lado de lá, quem estava no aquário do lado de cá, com um chororô.
Olha, eu vou te contar uma coisa também. Um pouco antes dele ir embora, eu gravava muito. Ele fazia música e me chamava para botar a voz. Aí eu ia lá, aprendia e gravava. Eu tenho várias gravações inéditas, músicas dele inéditas em casa. Entendeu? Poderia até lançar, mas aí teria que falar com
a
Celina, essas coisas todas. É. Né?
Vou falar com ela, de repente a gente lança. De repente a gente lança. Eu acho que ele
coisas belas, muito bonitas.
Aí, afinal de contas, eu sou a segunda gravadora dele, não tem problema nenhum.
É verdade, né? É a segunda. Aí, eu me lembro que uma vez ele me chamou para fazer gravar um jingle que ele tinha feito, e era um Pai Nosso, que ele fez para uma igreja, um padre aí, não sei das quantas. Cara, quando eu ouvi ele cantando e tocando, eu comecei a chorar. Foi a maior dificuldade eu conseguir cantar de tão linda que é a melodia. Aí, depois que eu botei a voz, eu estava botando a voz, quando eu olhei, ele estava chorando lá dentro. Muito engraçado.
Era uma figura. Eu conheci você também, o Tavito Boêmio, né, que a gente ia gravar. Olha a turma. Era Ralph, lembra do Ralph?
Lembro. Claro.
Lembra do Ralf? Era Ralf, Sá e Tavito. Essa era os meus chefes, meus patrões eram esses três.
As cajazeiras.
É. Aí,
eu chamava quando de cajazeira.
Aí já chegava com duas garrafas de água tônica, 1 litro de vodka, o limão e vamos gravar. Era assim que a gente ia gravar.
Exatamente.
Aí depois, porque era problema, teve que parar de beber e tal, mas a gente só gravava assim. Aí eu quero contar uma história que é fantástica.
Conte,
que é
conte, conte.
A gente, você estava fazendo toda noite no Sobre as Ondas, cantando lá, toda noite você cantava lá, não sei o quê. E eu lembro que um dia eu tinha uma reunião aqui embaixo, como a gente morava perto, a gente voltava junto. Quando a gente estava lá para baixo, a gente... Aliás, a gente parecia um carne, né? A gente ia para a loja de disco junto, a gente ia para tudo quanto era sebo junto. Lembra quando você morava aqui perto? Caraca, a gente andava mais junto do que sei lá o quê. Aí eu lembro Exato. Que você estava lá cantando no Sobre as Ondas, e eu tinha uma reunião, não sei o que, não sei o que era. Eu falei, ah, Márcio, eu vou para lá, pro Sobre as Ondas, e a gente volta junto, de madrugada, já era tardona, né? Aí eu fui para lá, e você tá lá cantando, e não sei o quê. Eu tô ali quieto, quietinho, aí aparecem umas meninas. Lembra dessa história?
Eu me lembro disso.
Quatro meninas, aquela era parede de vidro, né? Não era, era só dividir o terraço, mas era vidro, né? Aí as quatro meninas me dando mó mole, assim. E eu, aí elas, vem aqui. Aí eu falei assim, espera um pouquinho.
Vem, seu desgraçado.
Peraí, deixa eu contar. Aí as meninas tão que estão dando mole, não tinha muito homem lá na casa, né? Então estava eu ali e falou, ah, esse mesmo, vamos atacar. Aí eu fui lá, uma veio. Não aguentou que eu não fui, eu fiz assim, espera um pouquinho. Ela foi como se fosse no banheiro e, oi, boa noite, você não quer, você tá aqui sozinho, por que você não senta lá com a gente? Eu falei assim, olha, por mim não tem problema nenhum, mas eu vou falar com o meu noivo que tá cantando ali. A cara da menina me olhando, cara, foi impagável, impagável. Tipo assim,
e eu inocentemente cantando.
Você não tá sabendo de nada, você não tá sabendo. Agora, a cena mais hilária foi quando ela volta para a mesa e conta que, tipo assim, ó, é gay, não sei o quê. A cara das meninas olhando para mim, fazendo assim, cara, eu ria. Eu botava a mão no rosto assim e falei, cara, e o Márcio não está sabendo. A hora que eu contar pro Márcio, ele vai me matar.
E por causa disso, eu levei cantado, tá? Eu levei cantado por causa disso. Eu quase que dei porrada no cara lá dentro, porque ele levei cantada por sua causa. Você ri, né? Agora eu tô aqui.
Não, cara, mas pena que naquela época não tinha celular para filmar. A cara das meninas de decepção foi a coisa assim mais hilária que eu já vi na minha vida. Eu falei, ah, pô, não tô com saco, eu tô aqui para ir embora, cansado pra caramba. Tô fim de papo, pô. Ah, não, eu vou falar com o meu noivo ali, se ele falar tudo bem, eu vou para lá.
Oh, meu Deus.
Vamos.
Foi amarrar o meu.
Não, mas foi muito legal, foi muito hilário, cara. Porra, você não estava sabendo de nada, você continuou cantando lá, eu só fui te contar no final da noite.
Pois é. E 2 dias depois eu tive essa.
A cantada, tipo assim, ó, o noivo não tá aí.
O noivo tá comentado também, né?
Aí, o noivo não tá aí, vou cantar.
Entrei no banheiro e levei uma cantada. Eu saí direto em cima do cara. Deixar meu gerente falar, ó, tá vendo aquele cara ali? Olha bem pra ele. Porque da próxima vez que ele olhar pra mim, eu vou lá e vou quebrar a cara dele.
Vamos falar agora então de Chico Pupo, Ana Singer, Kika e Márcio Lodi.
Aí virou Be Happy, Saudade, também foi uma época muito boa. Luizinho Avelar, fantástico. Que menino danado, né? Como escreve bem. Eu me lembro uma vez, eu estava ouvindo, eu tinha comprado um disco do um CD do João Bosco, eu não me lembro qual. Aí estou vendo uma música lá que ele estava cantando, de repente tem um arranjo, mas uma coisa tão, tão maravilhosa que eu parei o disco para ver. Não peguei o disco para ver quem era, né? Peguei a capa, era o menino. Liguei na mesma hora para ele. Liguei na mesma hora para ele e xinguei ele muito. Que coisa mais linda. Como escreve bem, né?
Luiz Avelar. Eu acho um dos grandes arranjadores que esse país já teve, Luiz Avelar. Luiz Avelar tem o seu lugar junto com Gaia, com uma porrada de gente.
Os arranjos que ele fez para o Javan, para o João
Sim.
Gosto, para pessoas
A
que já.
banda Sururu de Capote, Djavan pode ter a banda que ele quiser, nunca mais ele vai ter aquela uma
Pois
banda
é.
como Sururu.
Do B-Rap. Não
É,
existe, né?
o B-Rap começou top, né?
É.
Com a melhor banda acompanhando, vocês com os melhores arranjos, vocês cantando bem pra caramba. Eu lembro disso, que eu tenho um deprê.
Deprê, ótimo.
Entrei deprê. Aí eu lembro que eu levei Ebert pra ver, eu levava todo mundo pra ver o B-Rap. Eu lembro que eu tava toda hora lá assistindo o show. Aí depois que eu falei, mas vai para onde depois disso aqui, né? Vai essa banda, aí não era mais a banda, virou quarteto, aí depois era só piano, depois tipo assim, não subiu mais, né? Foi ficando
Não
não que
tinha como, não tinha como, tinha como.
mas era uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida, era o show do B-Rap.
Não
Era um negócio assim,
era bom
de arrepiar, de
demais.
chorar. O repertório, os vocais, era tudo muito.
Uma pena
Você falou.
acabar, uma pena.
Aí sai, vai sair um, sai outro. Depois que sai um, sai outro.
É aquele negócio, casamento de dois é complicado, casamento de quatro é impossível,
Não,
é muito difícil.
o casamento ali era de cinco, né? Porque
Cinco.
é o Luizinho que passa.
Aí as pessoas começam a explodir colorido, aí complica tudo, aí não dá.
É, eu tinha liberação de todos os. O Pablo está perguntando se não tem como lançar o B-Rap nas plataformas digitais. Eu tenho a liberação, pelo menos no boca a boca, de todos os membros do B-Rap, que na época eu ia lançar um disco. Mas aí.
Odeon ia
Hã?
lançar, né? Odeon ia lançar,
Não, aquele da gente que a gente gravou ao vivo no estúdio, lá no estúdio do Luiz.
que era o primeiro show, o primeiro show ao vivo, gravado no estúdio.
Então eu ia lançar esse, já tinha o ok de todos os membros do. Aliás, eu tinha que lembrar que o B-Rap, o nome é meu.
Eu sei disso, eu sei. Inclusive, uma vez vieram atrás de mim, queriam remontar o B-Rap. Queria que eu voltasse, falei, eu estou fora. Para mim, B-Rap morreu. Ah, mas a gente queria, então chamou outras pessoas. Falei, pode chamar, agora o nome é do Savala, não é mais meu, não. Não, é do Savala, vai lá e conversa com ele.
Não, mas o Paulo perguntou se a gente pode lançar esse B-Rap nas plataformas. Vou pedir de novo, já que agora vai para a plataforma, acho que não vou ter problema, não. Eu só vou ter problema em achar onde é que está o Cidade com o show. Mas isso, o resto acho que Kika vai liberar, Zinger libera, Márcio libera.
Acho que ela
Então,
libera. Eu acho que
não, todo
libera.
mundo liberou. Todo mundo, Kika liberou, acho que. Eu acho
O
melhor ter
Fábio.
lá. Não, eu acho que isso aí não vai ser problema. Pablo me cobra depois para a gente ver esse negócio do B-Rap aí, que eu acho que o Luizinho eu falo com ele, não tem problema
É
nenhum. É, porque
uma boa. É uma
não,
pena.
grana não rola mesmo, né? Porque grana
Não.
de streaming, deixa para lá. Então, é melhor ficar nas plataformas e todo mundo ouvindo que só eu e os quatro, cinco poderem ouvir.
Um trabalho tão bonito se
Eu acho.
perder, né?
Eu acho. Eu acho. Vamos retomar esse assunto B-Rap para a plataforma digital.
Isso aí.
Aí vem Savala Records. Aí Márcio Lott vem fazer infantil. Compõe até
Foi
música.
tão engraçado aquela música que eu compus, foi tão engraçado, porque eu estava trabalhando lá no Sobre as Ondas.
Sim.
Aí eu ia de carro todo dia para lá, né? Então, e foi na época de Natal. Então, eu, para fugir da confusão da lagoa, eu passava pela Grajaú Jacarepaguá, dava a volta por trás. E uma vez subindo a estrada, me veio uma melodia na cabeça. Eu cantarolei, achei legal, então aí passou. Aí, no dia seguinte, eu voltei e continuei no mesmo lugar, lá veio a melodia de novo, e aí aumentei. E fui aumentando, cada dia foi aumentando um pouquinho. Depois eu sentei e fiz a letra. Aí levei para você.
E ficou a gente legalzinho, gravou. Né? É. Gravou legalzinho, na hora. Né? Eu gosto, Minha Casa, eu gosto.
Eu também gosto, achei que a música ficou muito bonitinha.
Os compositores infantis que são os que não são as músicas tradicionais, que é a Raquel, Pedrinho, você, e acho que não tem mais, não. O resto é música tradicional infantil, é domínio público. Acho que não tem. Eu tô aqui pensando aqui para ver se estou esquecendo de alguém, mas não, acho que o resto, as composições novas, né, que seria, que não são das tradicionais. É Raquel, Pedrinho, que tem a Joaninha, que tem a Roda Girassol, você com a Minha Casa. É, só isso. E a Raquel que tem as outras. O resto é domínio público, são as músicas.
Falando em gravação, eu me lembrei de um projeto que você tinha comentado comigo. Cara...
Não foi pra frente.
Tão bonito, cara.
É você cantando Mário Reis.
Exatamente. Era Mário Reis?
Mário Reis.
Muito bom aquilo.
Mário Reis. Já tinha o repertório pronto, a gente ia fazer os arranjos iguais, os arranjos exatamente iguais, mas aí não... Faltou pai. Patrocínio. Faltou patrocínio. Aí não conseguimos fazer.
Que pena,
Estou vendo aqui um pessoal... O que tem de lote passando aqui, Márcio, é brincadeira. É Júnior Lote, que eu não sei quem é, não conheço. Não conheço, não sei quem é. Tô vendo aqui.
Você vai gostar dela. Você vai gostar dela.
Não sei, não. Um lote na minha vida já é o suficiente. Ela vai me xingar já.
O meu filhado, que mora lá no Nordeste, lá, o William, ele... Também entrou ali, eu vi.
Chiquinho, grande abraço, Chiquinho, sempre. Agora vamos falar da tua paixão pela música, pelos musicais, essas coisas todas assim. Agora você fala. Já falei pra caramba.
Bem, eu sempre gostei, engraçado, desde quando eu morava em Belo Horizonte, eu já era chegado ao musical. Sempre gostei de musicais, sempre. Começou com os musicais da Metro, né? Aqueles musicais da
Agora
Metro,
você fala.
Aqueles musicais maravilhosos que tinham músicas incríveis, né? E Cole Porter, e Gershwin, e não sei. É de enlouquecer, cara. Eu ficava doidinho com essas músicas. Gostaria até de um dia fazer um show cantando só essas músicas de musicais. Era musicais da Broadway e também musicais de cinema, né? Quer dizer, começou com os musicais de cinema, aí depois eu emendei com os musicais da Broadway. Aí comecei a me interessar também pelas peças que estavam sendo lançadas. Coisas maravilhosas, músicas lindas demais. Eu saí para outro canto, apesar de eu amar cantar MPB, Bossa Nova, essas, né, músicas da gente, eu gosto muito também de cantar baladas americanas, essas músicas de show, de, sabe, de... É minha vida.
Sim, mas...
É bom e bonito, eu quero cantar. Entendeu?
Vou deixar claro aqui que algumas músicas dos musicais viraram standards americanos e ingleses. Mas não quer dizer que só tem aquela música boa nas peças. Entendeu?
O quê?
Uh-huh. Algumas músicas, exemplo, The Sound of Music. Não é a única música que presta, que é boa, do Noviça Rebelde. Entendeu? Então, cada musical tem, no mínimo, por baixo, 5 músicas maravilhosas. Às vezes, uma faz sucesso. Às vezes, duas faz sucesso. Mas o resto, só quem conhece que vai entender, né? Que vai entender tudo. sabe tudo. Olha lá. O Pablo está puxando seu saco dizendo que você sabe tudo. Me fizeram uma pergunta aqui interessante. Qual movimento vocês acham? Peraí, deixa eu volto aqui. Ai, qual movimento vocês acham preciso para voltarmos a ter uma boa cena musical, mostrar novos artistas e preservar valiosos que temos? O programa Volume, dá uma olhada lá no registro, na Savala Records, no canal da Savala Records. Você vê que já existe movimento, e tem artista em movimento, tudo ali numa boa. Se você for lá ver o programa Registros na Savala Records, já está na quinta temporada, você vai gostar, tenho certeza. Mas fala, vamos voltar do musical, que a gente parou lá, continua falando do musical.
E falar em musical, eu gosto, eu amo de paixão a música que ganhou o Oscar no ano que eu nasci. É.
Que é a música, já tinha Oscar naquela época?
Já, filho da mãe, olha!
O Oscar já é centenário, eu não sabia.
Olha...
Não, não, deixa, esquece.
1939 é... É, o Oscar começou 11 anos antes de eu nascer.
É. Tá? Então falta pouco para ele fazer 100.
Pois é.
Falta pouco para ele fazer 100.
Pouquíssimo. Eu já estou nos 80.
Então. A Lu está se mijando de rir aqui, coitada. Ela não tem o que fazer, não. Não tem o que fazer, não, essa menina. Muita gente boa. Só em Salvador temos mais de 200 bandas de rock. Uau! 200 bandas de rock em Salvador? Essa é novidade, hein, Carlson? Alô, é o resultado chegou na canoa 10 anos depois. Lu, tu vai apanhar, Lu.
Chegou de canoa.
O resultado chegou de canoa 10 anos depois.
Mas, voltando ao assunto das músicas.
Só falar um negócio para a Lu. Era em papiro. O prêmio vinha escrito em papiro. O Oscar goes to... Era papiro, abri aquele papiro assim. Faraó levantava. O Oscar goes to... Os primeiros Oscars eram no cinema.
Exato. Assim. Seu pai ainda, meu filho.
Fala do musical, senão a gente vai sair do rumo.
Quando dá corda nova, sai pela besteira. Você sabe disso.
Márcio, fala do início da sua carreira.
Bem, eu comecei lá em Belo Horizonte, participando de shows em escola, showzinhos de escola. Aí, uma vez eu fui assistir um show e tinha uma pessoa cantando que me encantou. Chamava-se Vera Cordovil, que é minha amiga até hoje, Verinha Cordovil. Ela cantava bem pra caramba. Depois ela começou a fumar feito uma desbragada.
Se apaixonou
pela música, aí perdeu a embocadura, mas, cara, eu era apaixonado por ela cantando. A gente fez muitos showzinhos junto depois disso. A gente é amigo até hoje, né? Eu vim para o Rio, depois ela veio também, está por aí, a gente está sempre se falando. É uma delícia de pessoa, adoro. Uma grande amiga, amiga e irmã, né? Que eu chamo, amiga e irmã.
Tia Ferinha.
Tia Ferinha, exatamente. Adoro.
Mas e aí?
Aí participei de vários festivais, sendo que um dos festivais que eu participei, eu ganhei prêmio de melhor intérprete, que era uma passagem de volta para o Rio.
Ah, ainda está em Minas. Mas, ainda.
Eu botei na gaveta, esqueci daquela passagem, que antigamente ela valia um ano, né? Antigamente. Aí um dia lá eu mexendo, eu estava trabalhando num banco de Londres. Aí... Eu mexendo lá na minha gaveta, achei a passagem. Ih, se eu não for, eu vou perder. Virei para minha mãe e falei, esse fim de semana, era outubro, eu me lembro que era outubro.
Para o seu aniversário.
Véspera do aniversário, exatamente. Eu falei, eu vou aproveitar o fim de semana e vou ao Rio. E vim para o Rio, fiquei na casa da Gilda Horta. E na época ela trabalhava lá no Number One. Ela trabalhava lá e eu fui com ela. E lá eu encontrei com várias pessoas, inclusive Flavinho, que eu tinha conhecido em festival em Belo Horizonte, que ele foi com o quarteto dele cantar lá em Belo Horizonte. Aí eu encontrei com ele, encontrei com várias pessoas, fiquei conhecendo várias pessoas e acabei ficando.
Era o Quarteto Novo?
Não.
Era esse? Era
não,
qual?
Não. É, como é que chamava o quarteto que o Flávio cantava?
Eu não lembro. Forma?
Não. Peraí, agora não vou lembrar também.
Ok, segue. Fica devendo essa. Eu também não vou lembrar e o Flávio vai ficar puto comigo.
O Nordeste que toca música... Que ele toca o ovo. Ele é Quarteto Novo. Na época, o Márcio era... Era o Flavinho, Renata e o Márcio Proença. Estava saindo. E eu, o Flavinho cismou que eu tinha que entrar no lugar dele. Resultado. Eu voltei para Belo Horizonte, passei meu aniversário e quatro dias depois eu voltei para o Rio de Janeiro e nunca mais voltei. Estou aqui até hoje. Aí, trabalhar na noite, gravar jingles, gravar coro e fui em frente, fazer o que eu gosto, cantar.
É, mas aí você começou a gravar. Você começou a gravar disco.
Novela, as coisas para novela que me convidaram.
Antes você gravou Samarina.
Mas antes de Samarina eu já estava gravando alguma coisa para novela da Globo lá do Som Livre, né? Que fazia as trilhas. Aí eu fui convidado, gravei algumas músicas. Depois que eu já estava já trabalhando na... Ah, não, rolou a Samarina.
Antes, Samarina antes. Não tinha nem Globo ainda.
Na época do Música Nossa. Eu ainda morava em Belo Horizonte. Olha aí, tá vendo? Como é que eu me guardo muito bem numa de data.
É, porque São Livre é depois, muito depois.
O que acontece? Velhice chegando, eu chegando ao fim.
Mas o que você não lembrar, eu vou te lembrando. Você gravou Samarina antes, bem antes de São Livre.
Quando surgiu esse movimento de música nossa.
É. Então, mas ó.
Eles foram fazer lá em Belo Horizonte, eu participei lá. Lá. E fui convidado para vir cantar aqui. É. Aí quando eu vim cantar aqui, eles estavam começando a fazer os discos. Aí eu
Você fala em Belo Horizonte, o que aparece de mineiro aqui nesse negocinho aqui é brincadeira.
Minha família em peso.
Mas tudo no mora aqui, né? O que tem de mineiro assistindo essa live aqui é brincadeira. Sidney, abraço, irmão. Jô Oliveira, te amo.
Sobrinhada toda, tá toda aí. Gracinha.
Aí você gravou Samarina, aí você veio para o Rio.
Pois é, eu tinha na minha cabeça a música do Toninho Horta, que era Litoral, que eu tinha cantado aqui no festival, que eu cantei no Música Nossa, e aí precisava de uma outra música. E o Antônio Adolfo e o Gilberto Gaspar, eu estava hospedado na casa do Gilberto. Eu vi Samarina nascer. Inclusive, dei palpite. E gravei Samarina do jeito que ele tinha idealizado, que era uma toada, né? Depois que eu gravei, é que o Simonal gravou cantando, né? Daquele jeito dele, me chama? É aquele ritmo que ele cantava, Simonal.
É, mas é tipo pilantragem, né? Turma da
A
pilantragem.
pilantragem. Não, no jeitão da pilantragem, quer dizer, não. Mas eu gravei, eu fui o primeiro a gravar a Samarina, mas gravei com o arranjo do Antônio Adolfo, do jeito que ele tinha idealizado. E foi legal pra caramba. Depois disso, me convidaram para participar de um festival internacional. Primeiro, o primeiro convite que eu tive foi Toninho Horta, que queria que eu viesse cantar a música dele aqui no festival. E eu não tive coragem de vir.
Isso no Fico, isso no Festival da Canção.
Fique. Eu não tive coragem de vir cantar, não tive coragem. Veio um outro Márcio, que cantou lá de Belo Horizonte, veio cantar. E depois o Silvio da Silva e o Aldir Blanc me convidaram para cantar a música deles num outro festival. Aí eu vim e cantei no Fique. Aí eu já estava já indo e voltando, já estava mais ficando do que indo, entendeu? E acabei ficando direto.
Já estava cariocado, já estava cariocando.
Já estava cariocando numa boa. Aí fiquei por aqui. Graças a Deus, eu nunca almejei fazer sucesso. Meu negócio era cantar. Cantar, que me dava prazer. Então eu cantava, ou aqui ou lá, ou gravando no estúdio, ou à noite, não sei o quê. E depois eu comecei a fazer shows solos.
Sim, mas aí vem a Som Livre, aí sim, aí depois do Samarina você vem para cá, aí vem a Som Livre Cigem, Som Livre começo, começo, começo de tudo, que tinha as trilhas próprias da novela, não era músicas.
Várias, gravei para várias, né?
Ah.
E fui em frente, cantando sempre, que é o que me dá prazer, que é o meu alimento, é cantar.
É. Se a gente fosse colocar todas as fichas técnicas que tem seu nome cantando, a gente ia ficar aqui 10 horas falando disso. Então,
Nem fala. Vou te fazer até um comentário. Esse negócio de cantar é muito bom. Agora, o que me deu prazer mesmo, muito prazer, foi dividir o palco com Jane Duboc. Show belíssimo. Como foi bom cantar com ela. É muito bom cantar com ela. É uma pessoa muito especial.
Ela é doce, ela é uma doçura.
Aí depois eu fiz também, isso aí já foi, eu acho que foi uma coisa assim, muito boa para mim, para o meu ego, inclusive, e foi um prazer enorme fazer dividir também o palco com Leni Andrade.
Isso é só dividir palco com gente ruim.
E também fiz, olha, vários shows com uma cantora alemã que chama Nina Ernst. Ela vem todos os anos ao Brasil. Essa é a época agora, setembro, ela costuma vir. Só que esse ano ela não vem por causa da quarentena.
É,
Entendeu?
essa quarentena veio para ferrar todo mundo e todos, mas
Mas
vamos se
toda vez
ver,
que ela
sim.
vem, a gente arma um show junto. E ela canta muito bonitinho. Uma alemã cantando em português bem. Uma gracinha ela.
Os gringos dão mais atenção à nossa música do que os próprios brasileiros. Quem que ficou
Exato.
ofendido, quem ficou ofendido pode ligar para mim e falar assim, mas eu estou cansado de fazer música para gringo cantar lá fora, em português,
Exato.
do que brasileiro querer cantar as músicas aqui. É, tá mais ou menos isso. Aliás, já sempre foi assim.
Exatamente. Estamos criando aqui, ó.
Estão querendo saber como é que
Flávio
era a
Pinheiro.
gravação de cor. Flávio Pinheiro, te amo, queridão. Flávio Pinheiro,
Sempre bom, sempre.
vou levar o Márcio e o registro todos para o Blue Note, hein? Se preparem.
Opa! Vamos lá! Maravilha!
O registro assim que vou acabar a pandemia, vai para o Blue Note, hein? Tá ouvindo, Flavinho? Falar em registro, aí vamos vir para cá. Aí você finalmente consegue vir com o Chimeli fazer o registro.
Pois é, né? Foi uma novela, né? Foi uma novela. Cara, vocês moram longe pra caramba. Ninguém
Ah, é.
queria ir comigo. Nada, eu só canto. Ninguém queria ir comigo. Então, foi uma dificuldade eu conseguir arranjar. Aí, graças a Deus, deu
Olha lá, o
certo.
Flavinho está respondendo, bora. Então já está avisado aí que os registros vai para.
Beleza.
Assim que vai acabar essa pandemia, vai ter uma noite especial do registros no Blue Note. Estou falando, o cara aqui está dizendo que está confirmando aqui, não é mentira minha, não, hein? Está confirmando aqui
Beleza.
na live. Isso vai ser
Queria
o
fazer
grande.
uma pergunta. Essa entrevista é só no Instagram ou tem
Não, ela vai para o YouTube. Amanhã já está no YouTube.
pessoas que eu conheço não tem Instagram? Falar, ah, será que tem? Depois no YouTube, no seu clique, quer dizer que tem. Aí posso avisar que depois vai para o YouTube.
Pode. Vai para o YouTube amanhã mesmo, já vai para o YouTube. A gente rala a noite aqui para acertar as coisas aqui. E amanhã às 10 horas da manhã. Geralmente, todas elas estão indo assim. E além do que, ainda vira podcast, hein? Olha lá, Flavinho Pinheiro, escrito aqui na live para todo mundo ver que está dizendo que está fechado. Vai ter, sim, registros
Fechado,
com a galera
meu irmão. Se
no
comprometeu,
Blue Note,
agora não tem isso.
que será um prazer enorme. Lugar de boa música e lugar em boa casa. Então, vai juntar a
Exatamente.
fome com a vontade de comer. Isso vai ser fantástico.
Olha,
Por onde.
por onde mora
Marisa Foster morreu. Marisa Foster morreu há
Simiana, eu
muito
falo com
tempo.
ela todo dia.
Simiana.
Simiana. A
Simena mora
Nina,
em
eu nunca vou
Niterói. A
falar. A
Nina não tem a
Nina.
menor ideia do que está acontecendo.
Também.
Vi está
Quase
dizendo
todo
que
mundo.
terá no. Flavinho vai dizer que está dizendo que vai para Blue Note de São Paulo e Blue Note do Rio de Janeiro.
Beleza.
Bom, voltando aqui, voltando para cá. Mas voltando, aí você veio fazer com o Chimeli o registro.
Oi.
Aí gravou música da Raquel, gravou música do Chimeli. Pablo, acho que está dizendo que dia 28 tem de novo. Eu não sei. Pablo, põe de novo aí que não deu para ler. gravamos o registro, fizemos. Agora temos uma novidade agora, né? Por o seu aniversário.
Meus oitentinha.
Fala aí do novo disco. Do que é, explica que é um parado de pedaços de show, de gravações. Explica você o disco. Dia 28 de setembro tem Mastrote, Chimeli no registro. Segunda-feira, às 10 horas. Dia 28 vai ter de novo vocês.
Que bom. Obrigado, querido. Valeu.
Mas olha. Vamos falar do novo disco, pô. Daqui a pouco tem que encerrar isso aqui.
Você e meu afilhadão, Pablo, inventaram essa história que eu não posso passar meus 80 anos em brancas nuvens.
Não.
Aí eu peguei ações assim, que eu tenho feito com Chimeli, coisa ao vivo. Vocês resolveram fazer um disco. Não fui eu. Eles resolveram fazer um disco. Inclusive, não, tem até a capa já, tem tudo bonitinho. Agora, eu achava que devia colocar uma faixa, abrir o disco com aquela música assim. Tô ficando velho, ficando feio. Meu coração já partiu do seu meio. Devia abrir assim, ficava lindo.
Não, mas você tem que explicar para quem vai pegar o. Porque as pessoas estão pensando que você está indo para o estúdio gravar um disco novo.
Não.
Não,
não, não.
É uma coletânea de várias gravações de show, de bar, de gravações feitas com Chimeli, de gravações feitas com não sei quem. É uma mistureba tentando contar alguma coisa desses 80 anos do Márcio. Não é um disco. É um disco novo porque ninguém tem. Ninguém conhece as músicas, ninguém tem.
Exatamente.
É só petit comité, que tem uma faixa aqui, uma faixa ali, que é só petit
E
comité. Então agora. Agora vai subir para as plataformas digitais 80 anos de Márcio Lott.
Exatamente.
Que vai sair na data do aniversário dele, que é para comemorar.
Que chique.
Né? Chique demais, né? Agora fala dos seus discos.
Meus discos. O primeiro disco que eu gravei, já estava velho já, né? Meu primeiro disco. Eu tinha gravado várias faixas assim, alhures, participações, mas meu primeiro disco foi pela MEC, que eles me convidaram para fazer um disco de músicas folclóricas. Aí eu cheguei lá conversando com eles, eu agradeci e recusei, porque eu não estava a fim de dar uma de Inezita Barroso cantar aquelas coisas. Não, não está
A malvada pinga que eu me atrapalho.
não combina comigo, entendeu? Não combina. Aí quando eu estava saindo, bateu aquela. Né?
Vamos deixar claro aqui que a gente ama ela, tá? Tanto eu como o Márcio,
Não tem nada a ver comigo.
além de amigo, não, porque você sabe como é que é a galera do politicamente correto.
Dois discos dela são maravilhosos, mas não tem nada a ver comigo.
Pera, pera, deixa eu deixar aqui, porque a galera do politicamente correto adora
Isso.
encher o saco. Então, olha, tanto o Márcio como eu éramos amigos de Inezita, tá? E eu tenho a coleção inteira de Inezita, metade das coisas que estão na internet fui eu que digitalizei. Então, ninguém está falando de Inezita, não, muito pelo contrário, amava aquela mulher.
Adoro,
Continua.
adoro ela. A música dela não tem nada a ver comigo, como
É.
pessoa. Aí, quando eu estava saindo, me deu aquela. Eu falei, olha, porque era música de seresta, não sei o quê. Aí ficava cantando tão longe de mim, distante, não tem nada a ver comigo, né, essas coisas. Mas eu me lembrei que em Belo Horizonte a gente saía para fazer seresta. Tavito, Toninho Horta, a turma, Verinha aí. A gente saía para cantar à noite, saía de casa em casa cantando, e as pessoas vinham, ofereciam bebidinhas, comidinhas, depois saía
É
com
que
a
eu ia
gente
falar.
também.
Ninguém bebia nessa época, era todo mundo santo. As serestas da noite era regada a sereno só.
Era suco. Parecia um suquinho.
Suco é demais!
Que é?
Suquinho, é todo mundo tomando suquinho, é suquinho, ok.
Mesmo que ofereciam, com biscoitinho. Aí depois saía com a gente. e ia embora com a gente também. No fim, dava aquele bolo de gente na rua cantando. Então, a gente cantava músicas de Toninho, músicas de Tavito, músicas, sabe? Cantava música Dia do Lobo, cantava coisas assim que a gente cantava. Fui embora. 2 dias depois, eles me ligaram e falando, ó, a gente comprou a sua ideia. Vamos fazer só com músicas de mineiros.
Ou, é, bacana.
Ou compositores...
Lembrando Minas.
Aí, por exemplo, eu coloquei Dori Caymmi, que ele morou um tempão no interior de Minas. Assim, ele tem muita coisa a ver com Minas. E por aí fora. A gente fez um repertório.
Márcio, e gravamos, amor.
Acabou a hora.
Acabou a hora. Se despede, deixe beijo para todo mundo. A gente marca uma segunda, porque...
Fica devendo o resto da história.
Não, o que não falta é história para a gente contar, né? Então, depois a gente marca uma segunda aqui. Vai ter que marcar a segunda com uma porrada de gente e você já está incluído.
Tá bom, galera, tá bom. Eu só queria falar assim rapidinho que o segundo disco foi com Charles Marrou, que produziu o disco e gravamos na casa dele. Só isso. Fica para a próxima vez os detalhes desse disco. Beijos.
Um beijo grande.
Tudo. Beijão.
Tchau, queridão. Tchau.